E vamos à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje é o dia da candidata Cida Borghetti, do Progressistas, atual governadora do Estado. Candidata, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, Maringá e região. Bom dia, Gilson. Prazer falar com você, com toda a equipe da Rádio CBN.
Bom, a primeira questão que eu queria te colocar, candidata, é sobre o ex-governador Beto Richa. Agora preso, claro, temporário, mas que cria uma situação que reflete, né? Eu crio um reflexo na sua campanha, já que a senhora foi vice-governadora, e ainda mais no envolvimento dele na Operação Quadro Negro e na Patrulha Rural. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão da prisão do ex-governador e como que isso acaba refletindo na sua campanha.
É lamentável o ocorrido. Eu quero reforçar aqui o meu compromisso com o povo paranaense. Assim que eu assumi o governo, há 5 meses, criei a Divisão de Combate à Corrupção, a integração das forças de segurança. A divisão tem total autonomia para investigar crimes de ordem econômica e também contra o poder público. Até reforço aqui o telefone 181, que é o Disque Denúncia. A população pode e deve colaborar. Desde o dia em que criei a divisão de combate à corrupção, 150% a mais de ligações, né, através desse disque denúncia, para ajudar a elucidar situações de crime contra o poder público, fraudes à licitação e também crimes de ordem econômica. Quero... nesse episódio que você me pergunta agora sobre o ex-governador, eu estava deputada federal, não era a vice-governadora. O vice-governador era o atual candidato ao Senado, Flávio Arnes, e que inclusive era o secretário da Educação, né? Então eu estou bastante tranquila quanto a esta situação, né? Não tenho nenhum envolvimento e quero deixar claro aqui que eu não compactuo com nenhuma atitude de desvio de conduta, seja ela por secretário, assessor, funcionário público. Essa é a minha conduta, né? E não tem refletido, Gilson, porque quem me conhece sabe dos meus princípios, das bandeiras que eu sempre defendi, a minha militância política, os meus 3 mandatos, sempre honrei o voto da população e honro a Deus em primeiro lugar e o nome que recebi dos meus pais.
Bom, candidato, eu queria aproveitar agora e perguntar um pouquinho sobre a governabilidade caso a senhora seja eleita. A senhora tem maior tempo, né, de televisão e rádio, claro que isso favorece numa campanha, mas existem coligações para isso. Como é que fica a administração, as secretarias, a questão da organização do governo com tantas coligações? Isso vai influenciar na escolha dos secretários, por exemplo? Isso não vai depender só da senhora, das suas escolhas?
São 2 situações diferentes, Gilson. Campanha e eleição, né? E a gestão, a governabilidade. Importante termos deputados federais comprometidos com o Paraná para que nos ajudem lá em Brasília a trazer recursos, emendas, nos acompanhar nas audiências para o progresso e desenvolvimento do Estado. Os recursos que saem dos Estados vão para a União e é preciso ter habilidade e competência para que esse recurso seja retornado ao Estado e aplicado em obras, ações importantes que atendam a população. Isso se chama gestão e governabilidade, bem como os deputados estaduais para uma base de apoio. É importante o governadora ter uma base de apoio na Assembleia para aprovação dos projetos, para acompanhamento das leis e a fiscalização dos poderes. Então, é de extrema importância, né, para a governabilidade. Então, são situações diferentes. Eu não tenho compromisso algum com partido nenhum, né, em lotear cargos em troca de apoio. Isso não é da minha formação, do meu caráter e não é da minha atuação. Eu sou focada em fazer uma gestão eficiente, com nomes e quadros competentes, que temos também funcionários públicos extraordinários e que estão, inclusive, nesse momento, nos ajudando a fazer uma gestão rápida, eficiente, em menos de 5 meses, R$5 bilhões em investimentos. Inclusive, aí hoje, Maringá já está anunciando para a licitação do viaduto do Catuaí e também de Iguatemi.
Agora, eu queria comentar um pouquinho sobre agronegócio. A gente sabe que o Paraná tem um agronegócio extremamente forte, o Estado tem, o país tem no agronegócio, uma sustentação do próprio PIB, da balança comercial. Mas o Paraná é muito desigual. Tem algumas regiões do Paraná que são extremamente carentes. Outras vivem aí um progresso, né, um desenvolvimento técnico, inclusive no campo, significativo. Como é que a senhora pretende equacionar essa situação, gerar um equilíbrio maior entre as regiões do Estado com tanta desigualdade?
Eu, pessoalmente, Gilson, priorizei as visitas nesses meses às regiões mais deprimidas do Estado. Regiões onde o IDH ainda é muito baixo, e que precisa rapidamente, né, chegar à modernidade, à infraestrutura, ao desenvolvimento, fomentar as vocações locais, né, das regiões para o desenvolvimento, geração de oportunidade, emprego e renda. Então, eu estou já planejando, com uma equipe bastante competente, a sociedade civil organizada, o pensar o futuro do Estado através de um plano, como Maringá dá exemplo ao Brasil, e é hoje a melhor cidade para se viver, de organização, né, de planejamento. Estamos pensando o Paraná em médio e longo prazo. O Paraná que queremos para o ano de 2053, por exemplo, quando o Paraná completa 200 anos da emancipação política do Estado de São Paulo. Então é com esta visão que eu quero administrar e ser a primeira mulher eleita governadora do Paraná. Preparar o futuro do Paraná, que Paraná queremos para daqui 35 anos e que paranaenses queremos. Isso passa pelas vocações regionais, pelo planejamento das cidades e das regiões, infraestrutura, logística, mobilidade, as ferrovias, o apoio, né, a retornar essa situação tão importante. Pensar o Paraná, as cooperativas são de extrema importância para a vocação regional, né? O Paraná é muito forte na agricultura, na agroindústria, no agronegócio, na agropecuária, na cadeia de leite, na cadeia produtiva. Então, as vocações regionais são extremamente importantes. E a sociedade será, né, a grande responsável por fiscalizar todo esse planejamento de futuro. Vamos contratar, né, uma empresa internacional e nacional para fazer o planejamento e que será acompanhada pela sociedade civil organizada. Os governos passam, mas o planejamento estratégico do Estado deve prevalecer e tem que ficar.
Falando em planejamento e falando de uma das situações que deve ser resolvida ou encaminhada pelo próximo governo, caso a senhora seja governadora, é a questão do pedágio. A gente sabe que está vencendo o contrato com as concessionárias, existe a possibilidade de manter a política do pedágio, outros defendem que não. Como é que a senhora vai decidir em relação a isso, caso seja eleita? E qual é a saída para você duplicar as rodovias?
Eu já decidi. Já tomei a decisão com muita clareza, com muita determinação, firmeza e coragem. Comuniquei às empresas de pedágio que não vamos renovar os contratos que se encerram em 2021. O pedágio é bom, porém é muito caro. Então, estamos buscando a justiça tarifária. E de que maneira? Pedir a renovação da delegação para resolver aqui no Paraná os assuntos de interesse nós paranaenses, de nosso interesse. A sociedade civil organizada, o setor produtivo já estão nos acompanhando. Foram feitas já 8 audiências públicas para escutar as regiões onde as praças de pedágio estão. De que maneira nós estamos fazendo isso? Construindo, né, uma nova redação, um novo modelo, juntamente com a sociedade civil organizada, deve constar no mínimo 50% a menos a tarifa do pedágio, que é cobrada hoje, e mais obras. Obras que vão impactar na mobilidade, na agilidade, segurança no trânsito, obras essenciais para cada região. Os contratos que se encerram daqui 3 anos, as concessionárias deverão daqui até o ano de 2021 cumprir o que reza os contratos, né, para que não fique judicialização após o encerramento dos contratos.
Inclusive a duplicação da PR-323, que é chamada de Rodovia da Morte, e também Maringá e Guaraçu?
A rodovia, a 323, eu já autorizei o processo licitatório do primeiro trecho para duplicação, né? São 20 quilômetros, 70 mil milhões de reais, e que já está em fase de finalização da apreciação dos documentos da empresa vencedora da licitação para dar início a obra, né, essa tão esperada obra que nós estamos fazendo em 3 etapas. A primeira etapa é Paissandu, Dr. Camargo, Paissandu, Dr. Camargo, e até o final da terceira etapa, até Francisco Alves. Mas nós estamos fazendo em 3 etapas para demonstrar a lisura, a transparência e que a população nos acompanhe. Temos um aplicativo, né, para o acompanhamento de obras, né, é um site do governo, né, que é da SEDU, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, que é bastante importante, né, esse site vai monitorar com imagens 24 horas por dia, para que todas as obras do Estado, nós vamos estender para todas as obras, Gilson, para que a população tenha clareza, né, e o acompanhamento de todas as obras, aonde o dinheiro público está sendo investido, de que maneira, assim vão acompanhar, inclusive, a qualidade das obras. Sobre essa duplicação ser pedagiada ou não, aí a sociedade é que vai escrever e vai dizer como quer. É isso que eu estou falando para vocês. Estamos construindo um novo modelo com a participação efetiva do setor produtivo e da sociedade.
Bom, candidata, uma outra questão é segurança pública. A gente sabe que tem superlotação em presídios, isso é uma realidade do país todo, no Paraná não é diferente. Como é que nós vamos poder ter segurança no dia a dia, ao mesmo tempo ter justiça para quem merece, e também ter uma prisão que seja mais humana e que seja voltada à reintegração do preso?
Eu, logo que assumi, já estou fazendo, Gilson, fiz a integração das forças de segurança, monitoramento nas fronteiras com helicóptero, que está baseado em Foz do Iguaçu, dei posse à primeira mulher na história, a nossa coronel Odilene, a nossa maringaense, como a primeira mulher na história a assumir o comando-geral da Polícia Militar do Paraná. Separei, a um pedido da OAB Seção Paraná, retirei a administração penitenciária de dentro da Secretaria de Segurança, e hoje é separada, garantimos e buscamos em Brasília a garantia de 119 milhões para a construção dos presídios, que estavam previstos 14 presídios, e esse dinheiro estava parado há quase cinco anos, e nós tivemos a competência com o coronel Érico, a bancada do Paraná, e quero aqui agradecer o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, nosso deputado federal, que acompanhou as audiências, né, e conseguiu nos ajudar a resgatar esse recurso para a construção das penitenciárias no Paraná. Estamos concluindo 3 até o final do ano, uma em Campo Mourão e 2 em Piraquara, uma sendo para a unidade feminina. E desde o dia que assumimos, né, estamos retirando presos das delegacias do Paraná, né, 700 presos por mês, atiramos mais de 4 mil presos das delegacias, né, e realocamos nas penitenciárias do Estado, e num caráter emergencial, autorizei o processo licitatório para a construção de 6 casas de custódia, para também retirar presos das delegacias. Então, esse é um processo que nós estamos caminhando, né, e o planejamento é chegar daqui 2 anos com os presídios já prontos, né, para realocar esses presos que hoje ainda estão nas cadeias, que não é lugar de preso, né, mas a humanização já começou na carceragem feminina, nos presídios. Eu autorizei a visita virtual, né, as mulheres detentas, 70% delas não recebem visitas, os familiares não vão visitar, os maridos abandonam, os companheiros também, e esse é um sistema para humanizar e ressocializar as mulheres detentas que não recebem visitas de familiares, né? E eu vou ampliar para todos os presídios do Paraná. Hoje está somente em Piraquara, né, mas eu vou ampliar para os outros presídios também.
Candidata, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. E se a senhora quiser se despedir, a senhora tem 1 minuto para se despedir dos nossos ouvintes.
Muito obrigada a todos. Eu quero reforçar o meu compromisso com a população do Paraná. Vocês me conhecem, né? Sabem a minha maneira, o meu jeito de cuidar das pessoas, o meu olhar para todos de igual maneira. Estou muito confiante. Vamos para o segundo turno, né? E aí começa, portanto, um novo momento. E eu peço a oportunidade dos maringaenses que me fizeram por 3 vezes deputada estadual, deputada federal, vice-governadora, governadora, e com a possibilidade de ser a primeira mulher eleita governadora do Paraná, para cuidar das pessoas, cuidar das crianças, dos idosos e fazer com que o Paraná continue sendo um estado exemplo para o Brasil. Peço a oportunidade do voto. O meu número é 11, Cida Borghetti, governadora do Paraná. Muito obrigada e bom dia a todos.